Proteste Informa, com Henrique Lian e a Juliana Moya da Proteste. Você por dentro dos seus direitos.
Bem, a gente fala agora sobre direito do consumidor em relação a reembolso de eventos e pacotes turísticos. E quem vai trazer algumas orientações para a gente é a especialista em relações institucionais da Proteste, a Juliana Moya. Juliana, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Anne, Leandro, e boa tarde a todos os ouvintes também.
Boa tarde, Juliana. Seja bem-vinda mais uma vez. Olha, na terça-feira foi publicada uma nova lei que fala sobre o reembolso dos consumidores que perderam eventos ou pacotes turísticos por causa da pandemia, né, do novo coronavírus. O que diz essa lei?
É isso mesmo, Leandro. Essa lei vem regulamentar de que forma o consumidor pode ser ressarcido, né, caso esses eventos ou pacotes turísticos não possam se realizar em decorrência da pandemia. O que essa lei estabelece é que o reembolso do consumidor não pode nem precisa ser feito imediatamente por parte das empresas. Essas empresas desses setores que a gente mencionou agora terão até 12 meses contados do fim do estado de calamidade pública decretado aqui no Brasil para só então efetuarem o reembolso do consumidor. Essa lei regula, né, de que forma esse reembolso pode ser feito, de que forma podem haver negociações entre empresa e consumidor, mas é importante que o consumidor saiba, né, que se ele tem algum ingresso pendente, algum pacote turístico do qual ele não vai poder usufruir, ele pode ter que esperar ainda muito tempo para obter o reembolso efetivo.
Mas qual é o passo a passo, então, Juliana, para que esse nosso ouvinte, né, que está agora com um ingresso do evento na mão, qual é o passo a passo que ele deve fazer para poder ter esse reembolso, mesmo que demore?
Anne, o reembolso, na verdade, é a terceira opção que a lei coloca, né? Existe uma ordem que o consumidor deve seguir. Então, o primeiro passo é entrar em contato com a empresa ou com o organizador do evento, né? E tentar fazer a remarcação desse evento sempre que possível. Se a remarcação não for possível, a empresa pode, em segundo lugar, disponibilizar um crédito para o consumidor usar num serviço futuro, né? Pode ser que não seja exatamente aquilo que o consumidor contratou, mas outro serviço que seja de interesse desse consumidor também. Só se essas duas opções realmente não forem possíveis na prática, é que o consumidor pode partir para o pedido de reembolso. É isso que a lei estabelece. E sendo acordado o reembolso, vai ter que obedecer aquele prazo que eu referi agora, 12 meses contados a partir do fim do estado de calamidade, que em princípio vai ser no dia 31 de dezembro desse ano, mas ainda pode ser prorrogado.
Certo, mas por exemplo, se o consumidor ele não quiser as outras duas opções, ele já pode dizer, não, eu prefiro esperar e ter o reembolso?
Pode sim, né? Às vezes é muito difícil realmente, pensando num consumidor, por exemplo, que comprou ingressos para o show de uma banda internacional. Dificilmente esse show vai ser remarcado, né, no próximo ano, nem daqui a 2 anos, a gente não tem como prever. E talvez esse consumidor não tenha interesse num outro evento que aquela mesma empresa vai realizar, por ser outro gênero de música ou por ser numa outra cidade, o consumidor não pode mais se deslocar. Enfim, na prática são muitas situações que podem acontecer, né? E se o consumidor não estiver realmente satisfeito, não for possível para ele aceitar as opções que a empresa lhe der, ele pode pedir para o pedido de reembolso.
O que ele tem que ter na mão na hora de fazer esse pedido? Tem que ter o ingresso, tem que ter a nota fiscal dessa compra, ele pode fazer isso pela internet, a empresa tem que disponibilizar outros canais...
Isso, a empresa tem que disponibilizar canais de atendimento, né? A gente sabe que muitas empresas continuam com o espaço físico fechado, então elas têm que disponibilizar um número de telefone, um número de WhatsApp, um e-mail para fazer contato com o consumidor. E o consumidor mostra que tem um ingresso ainda em mãos, um contrato, né, de um serviço turístico que foi feito entre ele e a empresa. Isso já é prova suficiente, né, para ele entrar em contato com a empresa e tentar uma negociação. É importante lembrar também que esse cancelamento, essas regras não valem apenas para quando a empresa cancela o evento ou o pacote turístico. Vale também para o caso do consumidor querer cancelar, né? Dizer, olha, apesar de ser possível até ir a um cinema, por exemplo, ou ir a esse hotel que já está aberto, eu não me sinto seguro, então eu prefiro cancelar. E nesse caso a empresa não pode cobrar nenhum tipo de multa do consumidor, isso também vem previsto na nova lei.
Agora, Juliana, no caso de um pacote turístico, por exemplo, se a empresa tiver fechado e aí o consumidor não conseguir entrar em contato com um representante, por exemplo, o que é que pode ser feito?
É importante o consumidor guardar a prova de todas as tentativas de contato que ele fez, né? Se enviou um e-mail que não foi respondido, imprimir esse e-mail, né? fazer cópia da tela do celular na qual conste as chamadas que ele tentou efetuar para o número que a empresa disponibilizou e não conseguiu. E se ele realmente não conseguir contato através de nenhuma dessas formas, ele já pode fazer uma denúncia para o PROCON. O PROCON vai tentar localizar a empresa, fazer a intermediação entre ela e o consumidor, mas o consumidor tem que saber que se tudo isso também não for possível, a empresa, os seus responsáveis realmente não forem localizados, aí só através de ação judicial.
Tem prazo para a empresa reembolsar, devolver esse dinheiro? Esse dinheiro pode ser devolvido quando a empresa quiser? E aí, se demorar muito, tem que ter o valor corrigido?
Leandro, é nesse prazo que a lei menciona, né? 12 meses após o fim do estado de calamidade. Então, em princípio, o estado de calamidade que foi decretado no Brasil acaba no dia 31 de dezembro. Se isso acontecer, a partir do dia 1º de janeiro, são contados os 12 meses nos quais a empresa tem que fazer o reembolso para o consumidor. E é com valor corrigido, sim.
Pronto.
Tá certo, então, Juliana. Muito obrigada, viu, por mais essa entrevista.
Eu que agradeço, Anne, Leandro, e até a próxima.
Até a próxima, Juliana. A gente acabou de conversar com a especialista em relações institucionais da Proteste, Juliana Moya.
Rádio Jornal. Rádio Pernambuco.